Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia comigo, com meu amigo José Roberto de Toledo. Pois é, boa tarde para você.
Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzers.
Zé, programa de hoje nós vamos falar dessa guerra da desoneração em Brasília, né? O Haddad queria acabar com a desoneração para 17 setores, o Congresso na marra manteve e na última hora o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, deu aquele apoio para pequenas prefeituras e deixou caducar, na medida, a reoneração dessas pequenas prefeituras, ou seja, pagar mais, porque elas deveriam voltar a pagar mais imposto. E isso é um impacto de 10 bi no orçamento de 2024. O Haddad está tentando recuperar esse dinheiro. Vamos falar a respeito disso. No bloco 2, é essa política de segurança pública anormal do estado de São Paulo, né? A gente não pode normalizar certas coisas. Até uma expressão da Samira Bueno falou: é anormal o que está acontecendo. E o Zé vai trazer para a gente informações e dados que nos ajudam a analisar esse cenário da segurança pública no estado de São Paulo. E no bloco 3, a gente vai ter uma entrevista com a Mônica Debole, economista. Ela mora lá nos Estados Unidos, acompanha bem a economia americana, conhece muito da economia brasileira. Então vamos ver o olhar dela sobre essas duas economias e a percepção a respeito delas. Ô Zé, passando a bola para você, bloco 1 você vai tocar. Manda
Tá bom.
ficha.
Kennedy, esse assunto da desoneração é a melhor maneira da gente perder ouvintes, né? Como a gente trata desse assunto. Porque a coisa mais chata que existe, estamos tratando de tributação, e, na verdade, um aumento de tributação, você pode chamar de aumento, ou você pode dizer que é apenas a volta à normalidade, né? Durante um período você teve uma desoneração, ou seja, você suspendeu a cobrança de alguns impostos de alguns setores da economia, entre eles algumas milhares de prefeituras, e o governo, na gestão Haddad, como ministro da Fazenda, vem tentando acabar ou diminuir com esses privilégios tributários, para que, né, a regra valha para todo mundo. E essa era uma questão fundamental, inclusive para as contas públicas, né? Porque quando você deixa de arrecadar, obviamente o déficit tende a aumentar, porque a despesa é inelástica, né? Ela continua tão alta quanto era. E aí teve esse episódio que você descreveu bem na escalada, que foi o envio dessa nova legislação do governo ao Congresso para acabar com esses privilégios. E lá no Congresso essa proposta foi torpedeada. E teve uma recente e última traição do presidente do Senado, que, até onde eu achava, era aliado do Lula e do governo, né? Pelo menos dizia-se dessa maneira aqui. Você já contou várias histórias de como o governo privilegiou o trato com o Rodrigo Pacheco em comparação ao presidente da Câmara, o Arthur Lira.
Isso.
Então, a minha pergunta para você, já que o Lira traiu a confiança do governo, é
Pacheco.
como o governo vai. Desculpa, como, já que o Pacheco, presidente do Senado, traiu a confiança do governo, como é que o governo vai se vingar dessa derrota econômica no Senado?
Zé, o governo está com dois caminhos. Primeiro, é um caminho mais pacífico, tentar negociar um projeto de lei para restabelecer a arrecadação. Segundo caminho, e aí é o caminho de eventual vingança, é recorrer ao Supremo Tribunal Federal, judicializar a questão. Essa coisa da desoneração, ela parece ser um assunto chato, e se a gente só trata por esse nome, é chato mesmo, mas tem a ver com a vida de todos nós. Começou lá no governo Dilma, 2013, 2012, ela começou a desonerar. Qual era a lógica? Vou cobrar menos impostos de alguns setores, que eles vão preservar emprego, vão gerar mais emprego, vão gerar mais crescimento, e aí a base se expande, eu cobrando menos, eu não vou perder a arrecadação. Deu muito errado, foi uma das raízes do impeachment da Dilma, porque ela perdeu recursos para fazer o superávit primário, perdeu força na economia, fora a inabilidade com o Congresso e toda a trama golpista de derrubar uma presidente eleita. Isso é história, né? O governo Temer, isso durou, Bolsonaro, vem governo Lula. Tem uma cobrança para se ajustar as contas públicas depois que foi o desastre do governo Bolsonaro, que torrou as burras para tentar se reeleger e não conseguiu. O Haddad assume E ele é cobrado, né, pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo
Pelo
mercado
mercado.
financeiro, né, pela imprensa, Haddad,
Sim,
o
pela
rigor
imprensa, bem
fiscal,
lembrada.
né, vamos cumprir aí
Xerife, os xerifes da
do rigor fiscal,
higiene fiscal.
da higiene fiscal, né, da higiene fiscal. Beleza. A gente não tem que demonizar a desoneração, né? O Estado pode avaliar que vale a pena tributar menos um setor, porque aquilo tem uma função estratégica, aquilo vai gerar mais emprego, aquilo é importante para o desenvolvimento do país. Só que alguém paga a conta. E quando você faz isso, você está jogando para o conjunto da sociedade um benefício que você está dando para um setor. Então, esse setor, em tese, teria que devolver esse benefício. Aí, esses 17 setores, os estudos mostram que não devolveram, conversa fiada, né? Apesar de a imprensa, que é uma das beneficiadas, também cobrar. E é muito curioso, enquanto a imprensa cobra do Haddad cumprir a meta fiscal zero, o rigor fiscal, ela deslobe pela aprovação da desoneração. E aí nós podemos fulanizar, podemos ir no detalhe, ver o que vale e o que não vale a pena para cada setor. Mas foi de baseada. Porque é isso, é o populismo fiscal do governo. Esse ano, ano de eleição municipal, o Pacheco, que é candidato em Minas a governador, terá em 2026, tem tido apoio do Lula para essa empreitada, inclusive com articulações junto ao PT. Minas Gerais é o estado que tem mais municípios no país, né? Pegue, fechou os olhos ali e deixou caducar a parte da medida provisória que tratava de reonerar, de voltar a cobrar das prefeituras. Segundo o Ministério da Fazenda, isso tem um impacto de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. Não é pouca coisa, né? Na cerca de 2 semanas, o Tesouro divulgou os números de arrecadação, de gastos, como teve uma alta na arrecadação, até porque a gente passou a cobrar impostos de setores mais ricos, um trabalho que o Haddad e a Fazenda fizeram no ano passado. Está mais ou menos quase cumprindo a meta de déficit zero. Está esbarrando ali. Mas se você pega e mete uma canetada de 10 bilhões, você afasta o Haddad do cumprimento dessa meta. E o Rodrigo Pacheco é um dos que ficam na linha de frente, em encontros da Faria Lima, cobrando rigor fiscal do Haddad e rigor fiscal, e o Lira também, cobrando rigor fiscal do Haddad e do Lula. Aí o que acontece? O Rodrigo Pacheco, ele tem advogado, Zé, uma renegociação das dívidas dos estados, com Minas Gerais à frente. Nós já fizemos programa aqui com o Fernando Pimentel, ex-governador de Minas, explicando toda a origem da crise fiscal de Minas Gerais e como que as contas públicas lá estão complicadas. O Zema governou em cima aí de uma liminar, de um quebra-galho, e não resolveu a parada. O Pacheco quer aparecer como o cara que vai solucionar o problema da dívida de Minas, de quebra de alguns estados. Ele tem uma aspiração para ser governador de Minas, mas sabe-se lá o que a mosca azul faz com as pessoas. 2026 está aí, a direita está procurando o seu candidato, o Lula, por hora, tende a ser candidato à reeleição, mas no Brasil, de 2024 agora, no momento que a gente fala, comecinho de abril, comecinho de abril, né? Estamos comecinho de abril, é isso, comecinho de abril, para 2026 tem uma eternidade. Aí, o Lula ficou bem chateado com o Rodrigo Pacheco e com alguma razão, porque ele tem dado prioridade ao Pacheco na relação dentro do Congresso. Ele confia mais no Pacheco do que no Arthur Lira para governabilidade. E aí, o governo, conversei hoje lá na Fazenda, a ideia, se não houver o acordo que o Haddad está tentando fazer com o Pacheco, com o Congresso, para restaurar a receita, porque é o seguinte, tem uma regra que diz o seguinte: se tem um gasto, tem que falar de onde os recursos virão. Então, já fizeram um benefício ali, um agrado, uma caridade, com chapéu alheio, chapéu da União, de 10 bilhões, tem que mostrar de onde vem o recurso. O governo está tentando conversar por aí, para poder colocar esse projeto de lei lá e chegar a um acordo, porque, de fato, a base do Lula é uma base conservadora e ele depende de negociação. Ele não pode simplesmente peitar os caras, né?
Claro.
Mas nós já também discutimos aqui no programa com a Heloísa Machado, com outras pessoas, como que o Lula costurou com o Supremo uma mão para a governabilidade do Executivo, que teve atribuições suas e parte do orçamento abocanhadas. Atribuições e parte do orçamento foram abocanhadas pelo Legislativo de Eduardo Cunha para cá. E o Lira joga pesado e a gente está vendo o Pacheco fazer esse jogo também. Muito bonzinho uma hora, quer lá um benefício para Minas, que implica gastar mais.
Agora,
Isso
Kennedy,
vai espetar no, na União. Diga, Zé.
a gente sabe que esse é um ano de eleição municipal e como o Rodrigo Pacheco tem a aspiração de virar governador de Minas Gerais, ele precisa dos cabos eleitorais para essa eleição de governador e boa parte desses cabos serão os prefeitos, né? Então, quero crer que essa traição tenha sido justamente motivada por causa da eleição de prefeitos para ele ganhar a simpatia dessa turma, que pode eventualmente ajudá-lo a se eleger governador daqui a 2 anos.
Isso, construir base.
Exatamente. Agora, diante desse quadro, em que não apenas o Rodrigo Pacheco, mas todos os senadores e deputados têm interesse na eleição e, portanto, todos eles têm interesse em agradar os prefeitos, qual a chance desse projeto de lei do governo enviaria para tentar corrigir o problema, primeiro, ser apreciado antes da eleição, ou seja, ainda esse ano para tapar esse buraco de 10 bi. Dois, ser aprovado, já que, né, não é uma medida popular para os
Isso.
parlamentares. Diante desse quadro, você acha que a vingança junto ao Supremo é a mais provável ou eles vão tentar ainda o projeto de lei?
Eu acho que a vingança via Supremo é mais provável, mas eles vão tentar o projeto de lei até para que essa vingança soe uma vingança mais profissional, não soe isso como mera retaliação. Falar, vocês não me deram aqui o que eu queria fazer por acordo, eu sou obrigado a recorrer, porque eu tenho uma meta para cumprir. Dinheiro não nasce em árvore. O governo perdeu. O governo não queria prorrogar a desoneração. Perdeu. O governo mandou uma medida provisória para arrumar a casa. Perdeu também nessa batalha. A tendência é perder ou fazer uma concessão muito alta num projeto de lei, né? Até para uma questão de aparência e de governabilidade, tem que fazer esse gesto. Agora, pegou mal para o Pacheco. Pacheco sentiu um pouco o golpe disso, porque o Lula estendeu o tapete vermelho para ele, recebeu o Zema, mas tem deixado claro que a voz que tem atuado para renegociar a dívida de Minas é o Pacheco, tem prestigiado. Essas coisas também contam na política, sabe, Zé? A questão dos acordos e dos códigos de Brasília. O Haddad tem sido o ministro da Fazenda. Pode ser acusado de, se quiser, menos de um ministro intransigente na negociação com o Congresso. Ele é um ministro que tem paciência para gastar sola de sapato no Congresso, escuta deputado, escuta senador, né? Tem atuado com responsabilidade fiscal, sim. É até criticado à esquerda pelo PT por isso, né? A nova regra fiscal é criticada por setores do PT como um mini teto, mas um teto de gasto também, que sufocaria ali despesas sociais. O PT, e uma ala do PT, cobra muito o Haddad. Portanto, ele tem um crédito junto ao Lira e junto ao Pacheco. Agora, você tem toda a razão. É ano eleitoral, a base do governo é frágil desse ponto de vista, porque é um governo conservador. Então, o caminho de acionar a AGU, disseram para mim que é o mais provável que aconteça, e levar a batalha para o Supremo, e lá tem chance de ganhar. O Barroso, o Gilmar, os ministros têm sido do Supremo têm sido bastante sensíveis às demandas do executivo para a responsabilidade fiscal. Porque senão vira também um discurso hipócrita, né, Zé? A imprensa faz discurso de responsabilidade fiscal, o mercado faz, mas aí na hora de cobrar, né, cobra só
Só que isso vai
do Haddad
realimentar
e do Lula.
a guerra, né?
Pois
Entre, porque aí, se o Supremo vai e contraria o Congresso, daí o Congresso põe lá para
é.
votar um daqueles projetos que sacaneia os ministros do Supremo, né? E só vai
Não.
piorando, né? A situação vai degringolando e a governabilidade vai ficando cada vez mais
Não, ficou
difícil, né?
difícil demais. Hoje na fazenda brincaram comigo. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer colocar água na forminha. Entendeu? Então, né?
Essa é
Todo
uma
mundo quer
briga que eu
gelo.
tenho até aqui em casa, viu?
É,
E eu
exatamente.
posso dizer que quem consome o gelo sou eu.
É, na hora de fazer o Aperol Spritz aí do Zé, vai procurar o gelo. Né, Zé? Cadê o gelo? Né?
Exatamente. Você daí
Isso.
pergunta, você colocou o gelo na forminha? Não? Como é que você quer que o gelo apareça lá, né?
Exatamente.
É exatamente isso. Não, o
Dinheiro
problema é a
no
falta
Nap
de gelo.
Árvore. É,
Chegamos
dinheiro no
à
Nap
síntese do
Árvore
Kennedy
e
é...
no. Fala, Zé, fala aí,
Falta,
fala aí.
tá faltando gelo em Brasília. Ninguém
Faltando.
quer fazer gelo em Brasília, tá certo.
Ninguém quer pôr água na forminha, entendeu?
Ô,
Todo mundo.
Kennedy, enquanto
Diga.
você põe gelo na forminha aí,
Oi,
da
vamos
sua
lá.
síntese, eu vou ler alguns dos comentários que chegaram aqui, são vários. O Danilo Sotero Rogério voltou a ser o pole position dos comentários e disse, deu uma resposta parecida com a sua. A pergunta é: como o governo vai se vingar da derrota econômica no Senado? E o Danilo disse, indo para o STF, que vem se provando menos conservador que o legislativo. O Rafael diz que o governo tem um Congresso completamente hostil, que não consegue nem barganhar direito. O Juliano, ainda tem muito golpista no Congresso e no Senado. Se já tivesse caçado e se já tivessem caçados e presos, o país estaria andando para frente.
É
Calma,
isso aí.
Juliano. Tereza de Souza, boa
Tá
tarde,
doido?
Brasília. Por favor, tragam boas notícias. Está difícil, Tereza. A gente se esforça, todo dia a gente tenta, mas você sabe que tem aqueles cínicos que por vezes a gente se enquadra entre eles de que boa notícia não é notícia, né? Mário Rodrigues.
O rapaz tinha falado antes de caçar mandato de deputado e senador, é isso? Foi isso?
É, exato. É.
Não, pode não, pô. Que isso?
E
Não,
prender, não bastava
isso é
caçar, tinha que
ditadura.
prender.
Nós somos contra, temos nojo às ditaduras.
Exato.
Como dizia Ulisses Guimarães.
O Mário Rodrigues diz: boa tarde, desde Barcelona. Você vê que é uma audiência internacional.
Cidade
Primavera
linda.
chegou forte no calor. Bom, na verdade, nem teve inverno. Tem gente que não acredita em crise climática. É que não é só aqui. O Ítalo Moraes diz que vingança é uma palavra muito forte. O Senado quer o velho faz-me rir, ou seja, solta dinheiro da mão deles. Às vezes não é só dinheiro, né? Às vezes é a política, o poder, a demonstração de poder é importante. A Maria
Não. Não, e é
Sandra.
legítima a briga pelo orçamento. A gente sabe que tem. Agora,
Claro.
tem que ser uma briga transparente, né? Porque assim, de onde que vai sair o recurso? Como é que quem que a gente vai sacrificar? Vai sacrificar os mais pobres? A área social, né? Há prefeituras que precisam de desoneração, prefeituras mais pobres. O governo está fazendo uma concessão nesse sentido. Não pode ser uma baseada, tem que ter critério, né, Zé?
A Graziane Ramos diz, enfim, conseguindo acompanhar ao vivo, dá boa tarde para os doces de coco. E os analyzers estão crescendo, diz ela. Estão sim, Graziane. Ela acha que o governo vai se vingar. No máximo, vai fechar um pouquinho a torneira. E o Luiz Soares finalmente diz, depois da intensa pesquisa, finalmente descobri que Danilo Sotero Rogério não existe fisicamente. É personagem criado pelo Toledo com o uso da inteligência artificial. O Luiz Soares. Não é
Existe.
verdade, o Danilo existe e um dia nós vamos provar.
Exatamente, boa, Zé.
E a sua síntese, Kennedy?
Haddad deve recorrer ao STF para amenizar derrota em desoneração. Porque ele já perdeu, né? O que ele está tentando fazer é segurar um pedaço da arrecadação. Parece um buraco no dique e colocar um dedo. É o que ele está tentando fazer para ver se consegue cumprir a meta de déficit zero, que não deverá ser cumprida, mas ele estava caminhando para uma coisa quase pertinho ali, o que ia para ele ser uma grande vitória. Então, ano eleitoral tem essas coisas aí. Haddad deve recorrer ao STF para amenizar derrota em desoneração. Beleza,
A
Zé?
versão B dessa síntese seria: Haddad leva a forminha de gelo ao ao Supremo.
Exatamente.
Bom, então é isso. Devolvo a bola para você e fechamos assim o primeiro bloco.
Ô Zé, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme de Ritchie, ele deu uma entrevista dizendo que ele nem sabia que a PM havia matado 56 pessoas na Operação Verão, na Baixada Santista.
Vamos ouvir, é sensacional essa entrevista,
Coloca
vale a
aí.
pena.
56, né? Eu não faço essa. Infelizmente são 56. Para mim, o ideal é que não fosse nenhuma. Mas no mundo real que a gente vive, infelizmente, a negligência no combate ao crime organizado no Brasil e no estado de São Paulo chegou num ponto que qualquer viatura policial, se o senhor entrar numa viatura policial em determinada comunidade na Baixada Santista, o senhor vai sofrer disparo de arma de fogo, infelizmente. Nem sabia que eram 56, né? Eu não faço essa... Infelizmente são 56.
A gente viu aí.
É
uma coisa complicada,
é só um gancho,
né?
É
um discurso fácil esse, né? De que, olha, né, infelizmente é assim que tem que ser. Ele aumentou, tem dois policiais da rota morreram, né? Essa política de segurança pública gera mais insegurança para a população e para os próprios policiais. Mas, José, a pergunta para você é a seguinte: o que o secretário de Segurança Pública deveria saber e faz questão de ignorar? Responde já no contexto aí desse trecho da entrevista, por favor.
Primeiro que eu gostei que ele falou que existe negligência contra o crime organizado em São Paulo. Ele admitiu isso, né? Ele falou com todas as letras. E é o que realmente existe, porque matar preto, pobre e favelado a rodo, como eles estão fazendo, não resolve o problema da criminalidade, especialmente da criminalidade organizada. Até porque, como a gente já mostrou e falou aqui inúmeras vezes, grande parte dessas vítimas são vítimas mesmo. São pessoas que não têm nada a ver com o crime. A gente contou a história do rapaz que era cego de um olho, tinha 20% da visão do outro, e que a PM armou um cenário como se ele fosse dar um tiro num PM tendo 20% da visão de um olho, dentro de casa. Enfim, esse
Uma
é o
mulher
crime.
grávida foi morta semana passada.
Exato, quer dizer, essa é a falta de inteligência e a ignorância da
Zé, e assim,
cúpula da segurança pública do Estado de São Paulo, né?
e polícia não foi feita para matar bandido, não é isso? Ah, não era bandido. E aí, sabe, a
Sim.
polícia foi feita para prender, para punir, para reprimir o crime na medida da lei, inclusive recorrendo à violência. Mas ela não pode ter licença para matar. Bandido eu posso matar. E quando eu mato o cidadão ali, que é vítima, que não tinha nada a ver com o crime, sabe? Né? Eu entendo o que você está querendo dizer, mas é importante falar, e eles
Não,
ficam
sem dúvida.
chateados com isso daí. Vai falar que está defendendo o bandido. Não é, a polícia não foi feita para matar bandido.
Sim. E mesmo que fosse, né, não deveria. Só que nem isso. Eles erram o alvo. Eles lembra? Eles foram na casa errada. Mataram o garoto cego e o amigo dele. Não tinha
Isso. Isso.
nada a ver com a história. Nada a ver. Os caras têm um endereço errado. Essa é a falta de inteligência da cúpula da segurança pública do Estado de São Paulo e a ignorância assumida do secretário que diz não saber que a polícia tinha matado 58. Infelizmente, 56. Infelizmente, Kennedy, não foram só 56. A Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sabe quantas pessoas a Polícia do Estado de São Paulo matou nos últimos 7 anos? Mais de 5 mil, quase 5.500 pessoas. Você quer matar 5.500 pessoas em 7 anos? É uma coisa. Isso é um escândalo, né? Não sei como a gente não fala disso todo dia e só fala disso, porque. É inacreditável. Imagina nos Estados Unidos alguém matar. Só em São Paulo a polícia mata dois por dia, mais de dois por dia, todo dia. É um problema tão grave, essa letalidade policial, que o Ministério Público criou um grupo de acompanhamento externo da ação policial. E eles mantêm uma página na internet aberta para quem quiser consultar com os dados dia a dia do número de mortos da polícia. Se foi polícia militar, se foi polícia civil, se foi guarda metropolitana, qual o batalhão a cidade onde foi cometido o crime, etc. Então, assim, a ignorância do secretário de dizer que não sabia, ou é cinismo, ele está mentindo, ou é inacreditável o secretário dizer que não sabe quantas pessoas a sua polícia mata, né? Mas é obviamente que ele sabe, porque ele fez disso uma política de Estado. Olha só isso daqui, é uma continha rápida com base nesses números
Vamos lá.
do GAESP, que é o grupo do Ministério Público que faz esse acompanhamento. No primeiro trimestre deste ano, de 2024, a Polícia Militar é responsável por mais de 90% das mortes cometidas por policiais no estado de São Paulo. A Polícia Civil é 5%, a Polícia Militar é quase 91%, e o resto é Guarda Civil Metropolitana, Polícia Penal, etc. No primeiro semestre desse ano, só a PM matou 207 pessoas. Não foram 56, foram 207, só nos primeiros 3 meses do ano, que dá uma média de 69 corpos por mês. 69. Essa média, Kennedy, é exatamente a mesma média que havia entre 2017 e 2021, quando não existiam câmeras nas fardas dos policiais, e os policiais podiam matar quem eles quisessem sem correr nenhum risco de serem punidos, porque não tinha registro dessas. Em 2021, começa a instalação das câmeras, não foi tudo de uma vez, foi paulatino, na farda dos policiais. E aí o que que acontece? Tem uma queda vertiginosa, cai 42% o número de mortos pela polícia, porque obviamente agora tinha uma testemunha das câmeras. Aí assume o novo governador Tarcísio de Freitas em 2023 e nomeia o Guilherme Derriti, um ex-capitão da Polícia Militar de São Paulo, como secretário de Segurança. Ele começa paulatinamente a acabar com essa política que vinha do governo Dória de instalação das câmeras, vem bombardeando e impunidade total para os policiais que matam. Ele mesmo é um policial que já matou. Ele Derriti.
Isso.
Pois
E se
bem,
gaba disso.
e se gaba disso, né? Então, o que que acontece? Dispara o número de mortes. Se a gente comparar o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2022, para pegar épocas do ano diferentes, porque tem isso, né? No verão, a polícia mata mais do que no inverno. Comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre de 2 anos atrás, o crescimento foi de 111%. Agora, o mais impressionante, Kennedy, é que, em comparação a ele com ele mesmo, Derriti com Derriti, 2024 versus a média mensal de 2024 de mortes pela polícia, com a média mensal de 2023, o crescimento é de 81%. Ele está acelerando as mortes pela polícia. Não é que só que está crescendo. Está acelerando, está matando cada vez mais. Como é que ele vem dizer que não sabe? Claro que ele sabe. É ação dele, é efeito da ação dele, é efeito da política do Derriti esse aumento e essa aceleração da letalidade policial voltando para os níveis pré-câmera. 69 mortos pela polícia militar por mês é exatamente a média que havia entre 2017 e 2020. Então, é uma política de Estado, eles estão fazendo campanha. Não sei se você reparou quem estava do lado do Derriti quando ele dava aquela entrevista coletiva. Era o prefeito de São Paulo, candidato a prefeito de São Paulo. Eles estão fazendo campanha em cima de 69 corpos por mês, campanha eleitoral. Porque para
Necropolítica.
eles dá voto.
Necropolítica. O Zé, ele falar que não sabia, está em sintonia com o governador Tarcísio de Freitas, que não estava nem aí quando entidades de direitos humanos disseram que iam fazer denúncias em cortes internacionais sobre a matança na Baixada Santista. E esses dados que você traz só mostram um acerto das câmeras, nos uniformes, né? Nas fardas
Sim.
policiais. É importante fazer. Até para a
Só que
segurança do
agora,
próprio policial.
só que precisa ter, não basta ter a câmera, né? Você tem que ter todo um trabalho depois de análise dessas imagens e de
Isso.
fazer uma execução penal, se for o caso, né? Tem que inquérito, abrir inquérito, etc., investigar o que que
Isso.
aconteceu. O repórter aqui do UOL, que é especializado nessa área, que é o Luiz Adorno, fez uma reportagem mostrando as várias técnicas que os policiais já desenvolveram durante o governo Tarcísio, gestão Derriti na segurança, para contornar a câmera que tem vira a câmera para um lado, para o outro, tira, não carrega a bateria, tem N recursos para anular o efeito das câmeras. Agora, o principal deles é saber que você pode matar, que não vai acontecer nada com você. É impunidade.
José, a gente já está vendo que a Mônica Debole está posicionada nos bastidores aqui do Zoom com a gente. Vamos caminhar para a sua síntese. Enquanto você pensa aí, só vou ler dois comentários rapidinho aqui, ó. A Solange Guedes, o Derriti é sanguinário. O Danilo Sotero Rogério. Vejo muitas similaridades na justificativa moral da guerra às drogas com a guerra em Gaza. Elivan Sampaio do Carmo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo é a cara da direita, incompetente, desinformado, dissimulado e falação. Cara da extrema direita, né? Que o Brasil precisava ter uma direita democrática, né? A direita pode respeitar direitos humanos, mas essa extrema direita aí não respeita. Graziane Ramos, para mim é falta de compromisso com a própria função que o cargo exerce. Ele tem dito, ter dito que não sabia, né? Diz a Graziane Ramos. Como assim não sabe? Está fazendo o que no cargo? Falta de compromisso, de responsabilidade, diz ela. Parece, tem um ar de desprezo esse tipo de fala, né, Zé? Luciana Muniz, Tribunal Penal de Grandes Causas da Humanidade neles, uma brincadeira com o programa de ontem. Ela acompanhou o programa de ontem que a gente falou
É
que o
isso.
TPI está virando um tribunal de pequenas causas, né, internacional. Ô, Zé, como é que ficou a tua síntese?
PMSP mata 81% mais e regride a letalidade pré-câmeras nas fardas.
Cabe lá no 75, lá
Deu, dá
já checou?
exatamente. Já chequei.
Beleza, olha só, antes de chamar a Mônica, só vou falar rapidamente da enquete. Está no ar aí, por favor, vote. Quem respondeu melhor? Resposta do Kennedy. Haddad deve recorrer ao Supremo para amenizar a derrota em desoneração. Minha resposta, né? Público, Senado quer o velho faz-me rir, ou seja, dinheiro na mão deles. Então, boa. Pessoal, votem aí. Enquanto a Mônica Debole vem conversar com a gente aqui no Análise da Notícia. Coloquem ela no ar, por favor. Oi, Mônica, boa tarde para você.
Oi, queridos, boa tarde para vocês dois. Eu acabei de chegar daí. Quer dizer, daí não, porque vocês estão em São Paulo. Eu acabei de chegar do Rio. Cheguei hoje de manhã.
Opa. Obrigado por estar aqui conosco, Mônica.
Um prazer. Eu cheguei no Rio com chuva, aí fez sol ontem e anteontem. Voltei para cá, tá chovendo.
Você veio passar Páscoa só no Rio 2 dias e voltou, é isso?
Não, não, eu fui passar, eu fiquei mais, eu acabei estendendo a viagem, fiquei 10 dias, porque quando fez sol na Páscoa, eu resolvi que eu ia ficar até terça para pegar 3 dias de sol, né?
Tá certo, tá certo.
Boa, fez bem, fez bem. Ô, Mônica, nós vamos tratar de economia com você, mas depois a gente também quer falar um pouquinho da eleição americana. Você está acompanhando essas coisas aí, né? O que Gaza tem influenciado a questão do Biden, mas uma coisa que a gente queria começar discutindo com você, e você já conhece a Mônica Debole, vocês já sabem quem ela é, mas eu vou apresentar aqui novamente. Ela é pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional, fica lá em Washington, onde ela mora. E ela também é professora da Universidade de Georgetown, também fica lá em Washington, no Distrito de Columbia, lá na capital dos Estados Unidos. Ô, Mônica, a pergunta para você é a seguinte. A percepção negativa das pessoas sobre a economia no Brasil e nos Estados Unidos é justa ou exagerada?
Kennedy, essa é uma pergunta muito interessante. Tem um monte de gente debruçada sobre ela, sobre a mesma pergunta, tanto aqui quanto no Brasil. Eu acho, assim, respondendo no geral e depois entrando no detalhe, eu acho que ela é menos justa, ou melhor dizendo, ela é uma pergunta mais justa, ou a visão é mais justa aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu acho que no Brasil a situação de fato está melhor. As pessoas podem até olhar para a situação e achar que é mais para frente, não sei o quê, mas no momento a situação de fato está melhor do que já teve. Mas deixa eu começar falando dos Estados Unidos e por que que aqui eu acho que existe, não exagero, porque eu acho que as pessoas estão vendo a situação como ela é, mas a situação como ela é não é uma situação que ajude o Biden. Apesar da economia ter ido muito bem durante o governo do Biden, que é um fato, né? Quando você observa, olha os dados e tal, de desemprego, mercado de trabalho, PIB, os dados todos estão bons. Mas tem uma coisa que pega, que é a seguinte: quando você olha para a evolução do salário real, então o salário descontado à inflação, o que a gente viu e o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil também, mas eu vou explicar já já por que que no Brasil foi um pouco diferente. Teve ali, ao longo de 2021 e 2022, teve uma aceleração muito intensa da inflação, né? A inflação subiu muito rapidamente, o que fez com que os salários que estavam subindo também nessa época, os salários nominais, né? Então os salários sem descontar a inflação, apesar deles estarem subindo, eles não estavam acompanhando a inflação em termos da velocidade de subida da inflação. Então, o que acabou acontecendo é que houve uma perda de poder de compra razoável, assim, para não dizer expressiva, durante vários meses. Assim, foi uma perda de poder de compra que de fato perdurou e que marcou muito as pessoas, porque ainda que o mercado de trabalho tivesse vindo com bons números, então ainda que a taxa de desemprego tivesse muito baixa, o número de vagas, que estavam sendo oferecidas a cada mês estivesse subindo, então a gente não estava vendo nenhum tipo de contração no mercado de trabalho, muito pelo contrário, como o processo inflacionário estava intenso demais, a inflação corroeu o salário e corroeu o poder de compra. E isso é mortal, né? Porque isso as pessoas sentem no bolso e sentem na hora, que é só você ir ao supermercado. Você vai ao supermercado, você sente na hora que você já não está conseguindo comprar o que você comprava no mês anterior. A situação agora, ela melhorou. Então, assim, os salários agora já não estão defasados em relação à inflação. Quando a gente olha as séries de salário, inflação e tal, eles estão mais ou menos equiparados. A inflação aqui caiu, os salários continuaram a subir. Então, quando você olha para o chamado salário real, para o salário descontado da inflação, ele agora está num patamar mais ou menos equivalente a onde ele estava antes dessa intensidade de subida da inflação. Mas tudo o que a gente está dizendo quando a gente fala isso é que, olha, voltou para o mesmo lugar. O que para muita gente não é o suficiente, né? Porque muita gente quer ver melhora. As pessoas não querem ver mas voltou para o mesmo lugar, né? Que não deixa de ser uma melhora, mas não é uma melhora comparada ao patamar em que já teve. Então gera esse desconforto, entendeu? Gera esse desconforto de que a situação não está tão boa, eu não estou vendo a situação tão boa quanto ela deveria estar, eu ainda estou sentindo que quando eu vou ao supermercado, eu não estou conseguindo ter o grau de conforto para comprar o que eu gostaria de comprar, com o nível de salário que eu estou recebendo e com o nível de inflação em que tem, apesar da inflação ter diminuído. Então, assim, esse desconforto em geral, eu acho que ele é muito explicado por essas duas séries. É só olhar, inflação e salário. Você vê essa figura de voltar para o mesmo lugar, que não é uma coisa que bate muito bem
Ô,
politicamente.
Mônica, antes, Zé, rapidinho, antes de você falar do Brasil, por que os dados da economia americana são bons? O que o Biden fez? Que políticas que ele adotou para ter esse resultado, apesar de você explicar que essa relação entre salário e inflação, poder de compra real, é o que compromete a percepção?
Ele fez uma porção de coisas, né? A começar, ele combateu a pandemia, que não tinha sido combatida até o final do governo Trump, né? Vamos lembrar, o governo Trump acabou em 2020. 2020 foram as eleições, tanto que agora vamos ter eleições 4 anos depois. E até ali, assim, o governo Trump foi responsável pelas vacinas. Então a gente tem que tirar o chapéu para essa iniciativa. Porém, a pandemia continuava completamente fora de controle. Isso o Biden conseguiu resolver. Tudo bem com a ajuda das vacinas que tinham sido feitas no governo Trump e tal, mas isso o Biden tinha uma equipe muito mais estruturada, tinha um plano muito mais bem elaborado e conseguiu reduzir muito o impacto da pandemia na economia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que logo no início do governo, o Biden fez pelo menos 3 pacotes grandes na área econômica, que incluíram um pacote de assistência às pessoas de renda média e às pessoas mais pobres, um pacote de política industrial e um outro pacote relativo à política industrial. Foi o CHIPS Act e o chamado Inflation Reduction Act, esses dois aí de política industrial. Esses dois pacotes, eles foram, primeiro, muito grandes em termos de volume de dinheiro, né, que foi despejado na economia. Eles aqueceram a economia a ponto de criar muitos empregos. Então, assim, tem vários estudos mostrando a relação entre os pacotes do Biden e o que aconteceu no mercado de trabalho. Então, essa melhora extraordinária do mercado de trabalho, inclusive depois a reversão dos salários que conseguiram, no final, se equiparar ao que havia acontecido com a inflação. Então, assim, no geral, as políticas de início do governo Biden, e aqui só lembrando a maneira como a política funciona, que é a seguinte, principalmente agora com um país super polarizado. Ou você faz o que você quer fazer logo nos primeiros 3 a 4 meses de governo, ou você não vai conseguir fazer mais nada. E o Biden foi esperto porque ele já tinha esses planos mais ou menos montados, eles já estavam prontos para virar leis para serem aprovadas pelo Congresso logo no início do mandato dele. Então ele aprovou esses 3 pacotes, eles saíram rápido e eles fizeram uma mudança de uma, uma eles intensificaram uma melhora que já vinha.
Ou seja, gasto e investimento público.
De investimento público e gasto público, exatamente, investimento público e gasto público. Lembrando que nesses 3 pacotes havia esse elemento da política industrial e da política industrial verde. Então, a questão relativa a mais carros elétricos, o CHIPS Act, que tinha a ver com isso, todas as questões relativas à economia verde e à transição energética, tudo isso estava embutido nesses planos. E houve uma transformação já, quer dizer, a gente não teve uma. Não mudou a cara da indústria nos Estados Unidos ainda, mas está mudando e está mudando muito por conta desses planos aí que foram feitos e lançados logo de início.
Ô,
É,
Mônica,
houve uma.
desculpa te
Só
interromper,
para
termina.
terminar, um raciocínio, Toledo. O que pegou o governo Biden no contrapé? É que os problemas de cadeias de valor, cadeias de produção, interrupção de produção da China por causa da política de Covid-0 que os chineses tiveram e tal, isso tudo aí foi bater na inflação justamente quando esses pacotes começaram a ter efeito. Então, essa intensidade de subida da inflação mascarou um efeito muito positivo desses pacotes também. Então, ele deu um certo azar nesse aspecto.
O Daniel Kahneman, que morreu semana passada, né, Prêmio Nobel 2002, se não me engano, justamente por ter desmistificado a ideia de que todos os atos econômicos são racionais, né, que as pessoas só tomam decisões racionais na economia, meio que ajuda talvez a explicar essa desconexão, né, entre os indicadores econômicos e a percepção das pessoas, porque ele lembra lá. Tem um estudo dele, vou entrar em detalhes aqui, porque é meio até passa por colonoscopia, mas ele mostrava que a lembrança das pessoas não é pelo tempo todo de um evento, né? No caso, era a duração do exame de colonoscopia, que na época era muito doloroso. Elas só lembravam do momento que dói mais e quando acaba. São os dois momentos, né? Podia ter demorado 2 horas, né? Ela só ia lembrar desses dois momentos. A impressão que eu tenho, mano, é que as pessoas só lembraram de quando elas perderam, os americanos, né? O poder de compra, quando a inflação corroeu o poder de compra, principalmente na área de alimentos, né? E agora, como não aumentou, como não melhorou, não tem uma lembrança positiva, né? Ficou só a
Exatamente.
lembrança negativa de quando perdeu, né? E aí eu já emendo para fazer uma pergunta. Dá para fazer o mesmo paralelo aqui no Brasil?
Exatamente. Dá um pouco, mas não tão bem. Porque no Brasil, na verdade, a recomposição do salário real, ela foi mais intensa. Então, quando a gente compara essas séries, o que a gente nota é que no Brasil a gente mais do que a gente voltou para o mesmo lugar e foi além. Então, no Brasil houve melhora. Então, é
Entendi.
por essa explicação apenas, a gente não consegue dar conta da plenitude do fenômeno. Mas eu achei muito oportuno você falar sobre o Kahneman, porque o Kahneman tem esse livro espetacular, que já tem alguns anos, que é um livro para o público em geral, então ele nem é complicado, É um livro, tem tradução para o português. Em inglês ele se chama Thinking Fast and Slow. E em português eu acho que é pensando.
Pense depressa e pense devagar.
Pense depressa e pense devagar. E o pense depressa e pense devagar é sobre como é pensamento mesmo, sobre como a nossa cognição funciona. Então, assim, o ser humano tem uma tendência de, para certas coisas assim, talvez mais mundanas, ou talvez coisas assim mais do cotidiano e tal, não sei o quê, utilizarem os mecanismos cognitivos, que são os mecanismos de pensamento rápido, que geram essas impressões, precisamente essa que você mencionou da colonoscopia. Então, os efeitos piores ficam mais marcados, a volta ao que se tinha antes, ah, é volta, não é melhora. Essas coisas ficam muito marcadas porque elas estão no plano, não da reflexão, mas da percepção, e da atuação cognitiva da percepção nesse mecanismo que o Kahneman distingue entre thinking fast, ou pensando rápido, e pensando devagar. O pensando devagar já é outra coisa. Pensando devagar exige reflexão, que é o que a gente está fazendo aqui, né?
Exato.
Pensar na pergunta e tentar responder a pergunta. Então, exige uma elaboração de pensamento muito maior e tal, que não é tipicamente o que as pessoas fazem. Então, eu ia dizer o seguinte: se as pessoas usassem o mecanismo de pensar devagar a todo tempo, ou pelo menos por uma boa parte do tempo, a conclusão em relação a essas coisas que a gente está conversando aqui provavelmente seria outra. Aqui nos Estados Unidos, provavelmente a conclusão seria: o governo fez muito bem a economia, foi muito bom, tem aí uma espécie de track record, né? Ou uma espécie de trabalho feito que, poxa, foi boa, foi legal, foi bem feito. Mas isso exige reflexão, isso exige o uso
Sim.
do pensando devagar. No uso do pensando rápido, não vai ser assim, porque vai ser na percepção mais imediatista. E aí, na percepção mais imediatista, a conclusão é outra, a conclusão é a oposta,
Sim.
inclusive, o que
O cara
torna.
chega numa gôndola do supermercado, olha o preço do arroz e do feijão e fala: não, não tá legal.
É isso. E a verdade é que é a seguinte: embora no Brasil, eu que tive agora recentemente no Brasil, embora exista isso, os salários, de modo geral, se mais do que se recompuseram. Então houve um além. Em termos do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. No entanto, para quem vai ao supermercado, os alimentos ainda estão caros. Então, assim, a inflação cedeu? Cedeu. Mas o fato é que os alimentos ainda estão caros. O Brasil está caro. Eu achei o Brasil caro. E eu achei o Brasil caro, sendo que, dado os lugares onde eu trabalho e o lugar onde eu moro, por óbvio, eu recebo em dólares. Mas eu achei o Brasil caro, eu não achei o Brasil barato.
Mesmo com um dólar a 5,08, estava caro.
Mesmo com dólar a 5,08.
Interessantíssimo isso, né? Porque e tem a ver até com a crise climática, né? Porque no caso do arroz e do feijão, é excesso de chuva no Rio Grande do Sul
Com
e,
certeza.
né?
Porque aí, com a crise climática, você pega os dois efeitos, né? Você pega o efeito do excesso de chuvas, que afeta determinados produtos, e você pega o efeito das secas que afeta outros produtos. Então você tem assim uma espécie de choque duplo, porque as mudanças climáticas, como elas alteram o ciclo hidrológico, né, o ciclo de chuvas, lugares onde você não esperaria que tivesse tantas chuvas vão ter mais chuvas. Lugares onde você não esperaria seca acabam tendo seca. Isso afeta toda a produção alimentar, toda, e isso bate na inflação. E
Ô, Mônica.
aí a pessoa vai parar e fazer todo esse raciocínio sobre ciclos
Não.
hidrológicos e tal? Não, isso é o pensamento devagar do Kahneman. Não é isso. O que a pessoa vai pensar é: pô, continuo o feijão a sei lá quanto, ou arroz a sei lá quanto, ou tomate a sei lá quanto. Que absurdo isso. É isso que vai bater, né?
Sim. E você acha que dá para
Mônica.
fazer alguma projeção? Se aqui no Brasil pode ser diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, que está o Kennedy vai perguntar exatamente sobre isso, mas que está caminhando para uma eventual volta do Trump, mas aqui no Brasil, você acha, até pelo calendário eleitoral ser
Calma,
diferente?
Toledo, ainda tem jogo, ainda tem
Calma,
jogo.
sim. Não, mas você acha que essa percepção, porque também tem, né? Se a gente olha todos os governos, as curvas de avaliação sempre tem mais ou menos o mesmo desenho, tem uma barrigada no meio do mandato, depois cresce no final, tá?
Eu acho que está muito cedo para dizer, porque como esses efeitos, muitos desses efeitos inflacionários, estão relacionados à mudança climática, é claro, mudança climática está aí, é uma realidade, a gente está lidando com ela direto. Mas a gente tem, por conta das mudanças climáticas, nós tivemos um El Niño muito forte. E o El Niño muito forte é responsável por essa mudança de ciclos hidrológicos aí que a gente viu. O El Niño agora, nos próximos meses, vai tender a acabar, né? Então a gente vai ver uma parte dessa inflação de alimentos que está sendo impulsionada por El Niño passado ou efeitos passados do que a gente viu, isso daí vai tendendo a desaparecer no tempo. Se o Brasil continuar indo relativamente ou razoavelmente bem como está, a tendência é que a inflação de alimentos caia. Não, que ela fique tão alta quanto ela está agora.
Perfeito.
Mônica, como é você está vendo os números da economia do Brasil nesse ano? A gente viu que teve um aumento de arrecadação no começo do ano. O governo está numa batalha lá na questão da desoneração, já falamos sobre isso. Perdeu várias coisas, a mais recente foram 10 bi para pequenas prefeituras. Previsão de crescimento do PIB é 1,89. Ela vem subindo pouquinho em pouquinho, né? O ano passado cresceu 2,9, bem acima do que se previa no começo do ano. Selic está em 10,25% ao ano agora. Como é que você está vendo a possibilidade de o Brasil em 2024 surpreender, como surpreendeu em 2023, ou vai ser um ano mais difícil?
Pequena, eu acho que é um ano mais difícil no geral. E é um ano mais difícil até por conta, de novo, de crise climática. Porque a gente sabe que no lado de produção agrícola e tal, que é algo muito importante para nós em termos de cálculo do PIB, a gente já sabe que aí os efeitos não são bons e não terão sido, não foram bons. Então é um ano mais difícil do que foi o ano passado. Agora, continua sendo razoável diante do que a gente teve até recentemente, né?
Só corrigindo,
Mas
Selic em
aí
10.
tem que pedir para o cérebro pensar devagar.
Tem que pedir para o cérebro pensar devagar. Esse aqui é o negócio. Tem.
Só corrigindo, Selic está em 10,75% ao ano, não em 10,25%. Eu errei por meio ponto percentual, tem uma perspectiva dela continuar caindo aí, né? Enfim,
Tem
tipo.
espaço para a Selic cair. Eu não acredito que no final a Selic vá cair tanto assim. Eu acho que tem espaço, mas não tem muito espaço.
Ô, Mônica, fala um pouco da eleição americana, Zé, se me permite aí. A Mônica acompanhou isso bem lá em
Vamos.
2020, e a gente tem visto, né, que assim, tem seis estados ali, onde a coisa vai. Ainda tem um certo jogo para o Biden, porque ele já ganhou nesses estados do passado. Né? São estados que ele está empatado com o Trump em três, e nos outros três ele está atrás, do Trump. Como é que você vê, a eleição americana? A gente sabe que ela vai chegar numa fase ainda em que tem toda a campanha negativa na televisão, aquela guerra de rejeições. O Biden está com muito mais recursos do que o Trump. Para isso, teve um baita evento de arrecadação com Clinton e com o Obama recentemente. Eu queria uma avaliação sua, porque assim, aqui no Brasil, a imprensa brasileira meio que dá de barato que o Trump vai ser eleito. E tem uma chance, né? É um fascista, é um risco grande que o planeta como um todo sofre, né? E parece que é uma eleição, como ele está na oposição agora, talvez ele tenha até mais chance do que naquela eleição em que ele estava no poder e tinha a pandemia mal conduzida por ele. Mas eu queria a tua análise, Mônica.
Eu estou vendo uma coisa curiosa acontecer, Kennedy. Assim, eu acho que no momento o Biden, o Biden tem uma série de problemas que ele tem pouca capacidade de enfrentar, né? O mais difícil deles é essa percepção de que ele não está mais com idade para ocupar o cargo, né? Então, tem essa percepção de fragilidade dele, de será que se ele for eleito ele aguenta mais 4 anos? e tal. Isso daí já está com a gente há algum tempo, mas é algo cuja percepção é muito difícil de mudar. Então, esse é um calcanhar de Aquiles que ele tem. O outro calcanhar de Aquiles que ele tem é Gaza. E esse é um calcanhar que você mencionava, inclusive. E esse é um calcanhar de Aquiles grave, por quê? Como uma base, como uma das bases principais do Partido Democrata são é todo o movimento negro americano, é todo não, mas uma parte considerável do movimento negro americano. Há uma percepção de que o atual governo. Essa é a percepção que as pessoas não me matem, que estão escutando, eu estou apenas relatando, não matem a mensageira, aquela coisa que a gente tem que falar hoje em dia, né? Mas a percepção é de que o governo Biden está atuando no sentido de ajudar um Estado opressor em cima.
Percepção correta, na minha
Eu não discordo
avaliação.
da percepção, não. Eu estou só dizendo
Percepção
que eu
correta.
estou relatando
Exato.
a percepção.
Isso. Exato.
Então, essa percepção, ela existe. Ela é
Sim.
real e ela está
Sim.
prejudicando o Biden, entre partes significativas do eleitorado. Porque aí a gente não está falando só do eleitorado African American, a gente está falando do eleitorado de imigrantes de certas regiões de um modo geral. Não necessariamente latinos, porque tem muito latino que apoia o Trump. Mas, enfim,
Juventude. E aí, né, Mônica, como é eleição, o voto não é obrigatório, é importante você mobilizar a sua base
isso é
para
muito
você ganhar.
importante. A mobilização é fundamental. Então, em 2020, o que que aconteceu? Teve uma mobilização enorme do movimento negro. Enorme. Inclusive capitaneada por pessoas extremamente importantes, como a Stacey Adams, né, no estado da Geórgia,
Isso.
e outros. Essa mobilização monumental que aconteceu em 2020 foi responsável em grande medida pela vitória do Biden. Eu não estou vendo, pelo menos por enquanto, mas isso pode mudar, eu não estou vendo a capacidade de articular o mesmo tipo de mobilização, porque as pessoas estão irritadas com a postura do governo na questão Israel-Gaza. Estão bastante irritadas. Essa base do Partido Democrata. Então, esses são dois problemas. O primeiro deles, a questão da idade, né? Que o Biden não consegue reverter. E o segundo, que é também muito difícil de reverter, dada a condução até o momento. No entanto, tem outras coisas que estão em jogo nessas eleições. E muito do que está em jogo nessas eleições tem a ver com a aproximação que o Trump fez durante o governo dele com os, digamos assim, cristãos mais fervorosos, assim, ou mais
E
extremistas.
agora ele está fazendo uma coisa 2.0. A gente sabe
E
tudo que
ele
o Trump
agora
não
que está
é, é
fazendo uma
religioso.
coisa 2.0. Porém, ele está fazendo uma coisa 2.0 depois de determinadas coisas tendo ocorrido. Quais? A reversão do Roe v. Wade, por exemplo, da lei do aborto aqui nos Estados Unidos. Isso é um problema sério, porque talvez as pessoas no Brasil não tenham em conta, vocês dois eu sei que têm, mas talvez as pessoas de um modo geral no Brasil não tenham em conta que a população americana, de um modo geral aqui, a população, estou falando da sociedade inteira, e isso inclui republicanos, a população americana é francamente a favor do aborto. Então, todo mundo se colocou, ou muita gente se colocou contra a reversão do Roe v. Wade, e esse daí foi uma das consequências.
Esse Roe vs. Wade é o caso julgado na Suprema Corte que legaliza o aborto, o direito à interrupção da gravidez. Só dar um informe rápido aqui, a gente está sem zap, viu, Toledo? Sem o WhatsApp caiu, então nós estamos aqui no voo
Tá
meio
bom.
à cega. Eu estou sem zap, não sei se você está por aí e tem alguma comunicação com a redação. Mas a gente pode ficar umas 2 horas com a Mônica aqui
É,
e
tudo
vamos
bem, a gente vai
tocando.
falar. Não, algum zap tem, porque os elogios a Mônica não pararam aqui, tá? A
Então,
Luciana
pronto.
dizendo, a Graziane Ramos dizendo que as análises delas são muito agregadoras, o Danilo Sotero Rosero dizendo que são sempre uma aula, no bom sentido.
Isso, o meu morreu. Mas, Mônica, eu te interrompi, volta para a tua argumentação, que é importante aí. Você estava
Não,
falando. Como que
então.
o eleito, a percepção dos republicanos sobre esse aspecto?
Pois é, então a população americana, de um modo geral, a opinião pública nos Estados Unidos, ela é inequivocamente a favor do aborto. Claro, tem os cristãos mais fundamentalistas no aspecto só de falar dessa palavra, não tem nenhuma implicação aqui de nenhum lado, mas para cristãos mais fundamentalistas, a questão do aborto é algo não negociável. Essa parcela é muito pequena da população, ela é barulhenta, mas ela é muito pequena. E desde que esse caso foi revertido pela Suprema Corte, e portanto, a lei que permitia o aborto nos Estados Unidos foi derrubada e se deu aos estados a autonomia para definir como que o aborto funciona em cada caso, em cada lugar. Desde que isso aconteceu, teve um movimento muito forte entre os estados liderados por governadores republicanos mais próximos do Trump de apertar muito a possibilidade ou as leis relativas ao aborto naquelas localidades. Como é que isso vem sendo percebido pela população? Isso vem sendo percebido pela população, e é importante que as pessoas no Brasil entendam isso. A questão do aborto aqui nos Estados Unidos era vista como um direito. É diferente de como essa discussão se dá no Brasil. No Brasil, a discussão do aborto, ela não ocorre no plano dos direitos, ela ocorre em outros planos. Ela ocorre, sobretudo, no plano da saúde pública, mas não no plano dos direitos. Aqui nos Estados Unidos ela ocorre no plano dos direitos. Então, o que que aconteceu? Do momento em que você teve a reversão da lei do aborto aqui nos Estados Unidos, isso foi percebido pela sociedade como uma retirada de um direito. E se retirou-se um direito, pode-se retirar outros. Então, aonde os democratas têm um jogo, e eles têm um jogo muito bem definido, é precisamente em bater na tecla da remoção dos direitos que o Trump faria se mais associado, ou cada vez mais associado, estiver à visão fundamentalista cristã. Porque essa é uma visão que vai retirar direitos da sociedade. Então, essa é a forma como os democratas estão articulando esse lado de maneira muito bem sucedida, porque eles já ganharam duas eleições com isso. É,
Ô,
sendo que a
Mônica.
última que eles ganharam foi evitar uma perda na eleição de meio de mandato, que é algo que dificilmente se consegue. E eles
E que
conseguiram.
eles
Então,
conseguiram.
tem uma articulação muito grande. Isso ocorre a nível local, porque lembrando, as eleições nos Estados Unidos são por colégio eleitoral. Então, aonde os resultados se definem é no nível local, não é no nível nacional. No nível local, a campanha que os democratas têm montada para fazer ver, para que a população veja que há direitos sob ameaça, é muito grande. E isso daí é o que pode, em princípio, reverter um pouco esse quadro do turnout, que hoje está prejudicado por Gaza e pela idade do Biden.
É o
Quer dizer,
turnout, é o comparecimento, né? Exatamente. É a condição de comparecer, a abstenção, né? Olha só,
Então, Mônica,
Zé, nós vamos ter que
estamos
chamar a
chegando ao
Mônica
fim,
para um
né?
programa.
É,
É,
sim,
vamos ter que
oxe.
chamar a Mônica para fazer um programa só sobre a eleição americana, tem outros aspectos para a gente analisar, né? Depois entrar mais no detalhe de colégio eleitoral. Ela observa isso aí bem, tem toda essa coisa econômica. Então já fica o convite para você voltar aqui para o análise, que é até 5 de novembro, que a data tem lá. Vai lá,
Eu só
Zé.
preciso fazer,
Nós vamos ter que
tentar
ser.
fazer a síntese junto com a Mônica aqui,
Isso,
porque
é
foram tantas sacadas interessantes que vai ser difícil escolher uma.
isso. Isso.
Mas que eu estava tentando, pensando aqui, Mônica, que talvez, se eu entendi corretamente, o bolso vai pesar menos na eleição americana do que no Brasil
Vai.
costuma pesar. Ou seja, a frase do marqueteiro do Clinton que a gente usa aqui,
Economy
a
through Cahill.
exaustão não vai valer esse ano.
Não. Aquela história de que é a economia, estúpido. Não, é assim. É a economia, é o aborto, são os direitos, é a idade do Biden.
Tá
Por aí vai.
certo.
Tem várias
Então,
coisas
decisão
aí.
da eleição no Zewa vai muito além do bolso, né?
Vai. E por isso é
Boa.
tão interessante de acompanhar, porque, no fundo, quer dizer, apesar da gente ter essa coisa de, tem os estados que o Biden levou, que agora estão favoráveis ao Trump e tal, a eleição, na verdade, está muito assim, ela está muito pau a pau, entendeu? Não tem uma definição tão óbvia. As coisas podem parecer óbvias, mas quando você olha para essa sociedade aqui, como ela funciona, que é muito diferente do Brasil, a coisa muda de figura. E esse é um erro, não vocês e não a gente aqui comentando, mas eu vejo muito, assim, alguns analistas no Brasil tentando entender os Estados Unidos com lentes brasileiras. Não dá, não dá. É muito diferente a operação dessa sociedade aqui. Tem questões assim que são vistas de modo totalmente diferente, como o aborto, como você
É
está falando.
muito interessante isso que você falou sobre o aborto, de como a ótica da discussão é completamente diferente, né?
Isso.
Se você enxergar como um direito adquirido que você perdeu, é muito diferente de você fazer uma batalha para tentar dar um direito que nunca existiu, né?
No Brasil se luta para que seja uma coisa inserida no contexto da saúde pública, né,
Porque é o
Babá?
único contexto, Kennedy, em que essa discussão é permitida.
É isso.
Essa discussão não é permitida fora do contexto da saúde pública. Ela não é
Isso.
permitida num contexto de direitos, né? Ela não
Sim.
acontece nesse.
Muito interessante isso.
Isso é super interessante e é uma diferença muito grande com os Estados
Tem
Unidos.
muito menos apelo, né? Aquilo que é um direito genérico da saúde, a saúde vende muito menos do que uma coisa que você sente individualmente, né?
E que para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, aqui, por exemplo, essa questão da reversão do aborto, ela já bateu, por exemplo, em tratamentos para fertilidade. Tem certos estados, como o Alabama, que proibiu tratamentos de fertilização in vitro, que é algo que muitas pessoas querem porque, né, são incapazes de engravidar naturalmente e fazem fertilização in vitro. Fertilização in vitro, o Alabama está proibindo e está vinculando isso à proibição do aborto. É uma coisa meio maluca, mas está
Não.
acontecendo. E
É duplamente maluco, porque daí eles querem também proibir a imigração. Quem vai trabalhar?
Pois é, mas essa questão da fertilização in vitro, você vê, uma questão que é vista como direito está afetando outra questão que também é vista como um direito. Porque as
Sim.
pessoas que são afetadas por isso vão pensar assim: poxa, por que que eu não posso fazer fertilização in vitro? Por que que eu tenho que ir para um outro estado, pagar muito mais caro, usar outra clínica, talvez com um médico que eu não conheça, porque o Alabama decidiu que não quer mais ter. Isso está tirando um direito meu. Eu sou do Alabama, quero fazer, não posso. Então, essas questões, elas todas vão tendo essas ramificações, entendeu? E os democratas estão sabendo pegar esses fios muito bem e jogar em cima dos direitos que podem vir a ser eliminados.
Bom, já está marcada então a próxima conversa sobre a eleição americana e nas próximas semanas com você, tá, mãe? Por
Tá
favor.
ótimo.
Valeu, Mônica. Bom te ver. Muito obrigado mais uma vez aí pelo pensamento tão lúcido e tão inteligente. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Obrigado.
Eu adoro estar com vocês.
Valeu. Toledo, eu tô no escuro aqui. Tô sem zap, sem nada.
Para mim voltou, então eu posso
Então é você,
capitanear
deixa
aqui o
eu ver.
final, então. Você
Vai lá.
ganhou a enquete por goleada, 70% dos votos foram a favor do comentário do Kennedy. Então a pergunta, como o governo vai se vingar da derrota econômica no Senado, valeu a síntese do Kennedy, que é Haddad deve recorrer ao STF, o Supremo, para amenizar a derrota em desoneração. No segundo bloco, a pergunta era o que o secretário da Segurança deveria saber e faz questão de ignorar. A minha síntese é: PM São Paulo mata 81% a mais e regride a letalidade pré-câmeras nas fardas. E o bloco da entrevista com a Mônica Deboli, a pergunta era: a percepção negativa das pessoas sobre a economia no Brasil e nos Estados Unidos é justa ou exagerada? Aí a resposta dela é: decisão da eleição nos Estados Unidos vai muito além do bolso.
Boa. Excelente, Zé. A gente se
Muito
vê na
bom.
semana que vem. Muito bom.
Terça-feira,
Mais um
uma da
programa
tarde.
bacana. Até a próxima terça, 1 da tarde. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado pela audiência. Valeu. Wow.